Irmãos, se tem uma palavra que está marcando o nosso tempo, eu falo meu tempo, da minha família, nesses dias, nesse último mês, vamos botar assim, é mudança. Né? Porque a gente mudou, se você não sabe, a gente mudou, saímos de Barueri, já estamos aqui em Osasco. Glória a Deus. Só a Raiva ficou feliz, mas tudo bem. Eu sei que você ficou feliz por dentro também. Amém? Mudamos. Mudamos e estamos já curtindo, nos adaptando lá ao bairro, à região. Graças a Deus estamos muito bem instalados. E mudança, irmãos, ela gera muito desconforto, não é verdade? E o Senhor começou já há um tempo a falar sobre isso comigo. E eu estava relutando para saber o que eu iria a gente queria conversar hoje. A gente vai falar algumas coisas a respeito disso. E a principal mudança que nós precisamos fazer, que é a mudança na nossa mente. A renovação da nossa mente, irmãos, é a chave para o sucesso cristão. Você não vai conseguir mudar a sua vida se você não mudar a sua mente. Você não vai conseguir transformar a sua vida se você não renovar a sua mente pela palavra. A palavra, irmãos, e você já ouviu, vai ouvir e ouvirá sempre nesse lugar. A palavra, ela tem que ter a primazia nas nossas decisões. Ela tem que ser a base para as nossas decisões. Às vezes, eu já vi muitas pessoas empolgadas com os moveres de Deus. E isso é importante, é bom mesmo, ter mover de Deus, pular, correr, saltitar, cair, levantar. Mas, irmãos, o impacto físico, por si só, ele não traz mudança. Ele é só uma testificação de algo que está acontecendo. É só uma manifestação de Deus naquele momento. Agora, aquilo por si só não tem um fundamento de transformar a sua vida. O que transforma a sua vida, o que transforma o seu caminhar e a sua história é a palavra. É quando você anda e pratica a palavra. Sem a palavra, irmãos, sem o entendimento de quem você é, de o que você pode, daquilo que Deus é e representa para você, a gente não vai a lugar nenhum. Porque sem a palavra a gente não acreditaria nem mesmo que éramos salvos. Porque se só alguém falasse para você, você poderia até acreditar, mas pelo fato de ter um livro escrito há tantos anos atrás e você ter uma testificação por dentro pelo Espírito de que aquilo ali é a verdade, já te dá um respaldo. Irmãos, a palavra é a expressão exata da vontade de Deus. Ele não tem uma outra vontade a não ser aquilo que está revelado na palavra. Ele não escreve, a Bíblia não foi escrita para que você olhasse assim, esse aqui era o que Deus estava pensando na hora. Não, não. Deus continua pensando da mesma forma. Porque Ele é ontem, é hoje e será assim sempre. Ele é bom, perfeito, Ele é tudo em nós. Da mesma maneira que Ele foi ontem. E vai continuar sendo. Amém? E quando a gente aceita Jesus, reconhece Ele como o Senhor Salvador da nossa vida, o que acontece? A nossa mente, ela continua da mesma forma. A nossa mente, ela continua pensando as mesmas coisas. Nada muda. Por isso que as pessoas, às vezes, não são libertas de uma série de coisas. Por quê? Porque na mente ainda está os mesmos preceitos e conceitos estabelecidos quando não eram cristãos. E o tempo passa, as coisas continuam do mesmo jeito, e o que começa a se pensar? Deus não é tão Deus assim, porque não mudou minha vida. Eu continuo com os mesmos vícios, eu continuo com as mesmas dificuldades, eu continuo vivendo os mesmos problemas, porque nada muda? Você já parou para pensar sobre isso? Já se questionou a respeito disso? Por que nada muda? Porque a sua mente continua a mesma. Achando que de uma hora para outra alguém vai colocar a mão na sua cabeça, vai te falar algo que você quer ouvir, aquilo vai te animar e você vai se movimentar. Quando, na verdade, Deus nos leva a uma condição de independência. Você não precisa de alguém para poder simplesmente te dizer que a palavra é a verdade. Você pode buscar pessoas para te ajudar a aprender, a compreender, mas você, por si só, você já tem ferramentas suficientes para poder caminhar. E a palavra, ela vai gerando essa mudança constante na nossa vida. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós costumamos não dar crédito para a palavra. E aí que está o ponto. Sabe por quê? Mudar é ruim. Mudar é chato, é desconfortável. Você já parou para pensar quantas pessoas que vivem em condições precárias? Vou te dar um exemplo no Rio de Janeiro, para não falar daqui de São Paulo, tá bom? No Rio de Janeiro, tem pessoas que vivem em favelas. Você já ouviu falar de favelas? Aqui no Rio, a quebrada é bem parecida. Mas tem lugares no Rio que são lugares totalmente inóspitos. Lugares pequenos, que você, para entrar, você tem que passar por ruelas. Altamente perigoso, você pode ter um tiroteio, às vezes lugares, comunidades altamente violentas. Mas já reparou que, o quanto de gente que mora lá? A Rocinha, que se eu não me engano é a maior favela do Rio de Janeiro, e talvez da América Latina, se eu não me engano, tem não sei quantos mil habitantes. Acho que é quase, sei lá, 100 mil habitantes, 200 mil, não sei o número exato aqui. Mas a Rocinha tem milhares de pessoas ali dentro, tem igrejas, tem instituições lá dentro. E por que as pessoas estão lá? Aí você pode pensar, não, pastor, porque não tem oportunidade, não tem condições de sair de lá. Aí eu vou te dizer, irmãos, muitas dessas famílias que estão lá hoje já receberam uma casa em um outro bairro, venderam essa casa e voltaram para o morro. Por quê? A mentalidade está ali, ó. Ali é o meu lugar. Ali é a minha casa. Por quê? Aqui está tudo bem, é perto do meu trabalho. Aqui eu já conheço todo mundo, já conheço o vizinho, fulano, beltrano. E às vezes nós não mudamos porque isso, de alguma forma, mesmo que inconsciente, está dentro de nós. Ah, está tudo bem. Mudar para quê? Muito desconforto. Eu estou pegando um exemplo de casa porque é o exemplo que eu estou vivendo hoje. Nós saímos de uma casa relativamente maior do que o apartamento que nós estamos hoje. Então, está sendo um período de muita dificuldade para a gente. Porque está tudo bagunçado lá em casa. Você não vai ser convidado para ir lá na minha casa por um bom tempo. Não porque eu não queira, mas é porque não tem condições. A gente vai entrando e vai se movendo ali de acordo com... E quando a gente abre um espaço, meu Deus, glória a Deus, agora eu consigo sentar no sofá. Abrir um espaço, uma vaguinha aqui. É desconfortável, mexe com a gente. Tira a gente daquela zona de conforto. E aí você pode pensar, ah, pastor, é porque talvez se fosse o contrário, você não estaria falando isso. Mas até quando o lugar é grande demais, te dá desconforto. Se você vai para um lugar maior, você leva os teus móveis, você fala, meu Deus, esse espaço aqui engoliu meus móveis, eu preciso de outra coisa. Estou me sentindo tão vazio, e aquilo vai gerando desconforto. Por quê? Você se acomodou num lugar. A gente se envolve com família, vizinho, ambiente. Ah, não, lá eu pedi um delivery e me entregava na janela. Até nos detalhezinhos vai... Não, eu botava o lixo na porta, não estava nem aí. Agora eu tenho horário para botar lá no apartamento. Aí você vai pensando, vai se prendendo em detalhes. Em coisas que talvez no futuro você vai até defender quando estiver saindo, né? Não, mas aqui eu posso botar em tal hora. É tudo muito organizado. Aqui eu tenho segurança. E você vai começando a defender esse... Por quê? Você vai se ambientando. E a mudança, ela tem esse fator de trazer incômodo. Então, quando toda vez que você for movido por Deus para um algo novo, irmãos, e entenda isso, não é só uma repetição de temas aqui, mas eu creio que nós estamos sendo conduzidos a ministrar sobre isso, porque isso está chegando para a nossa vida. Amém? Algo novo está acontecendo, está próximo de acontecer. E não é só porque fisicamente vamos sair daqui. Não, não. Algo novo vai acontecer além disso. Amém? E você precisa estar pronto para esse algo novo. Você precisa estar pronto para esse movimento de Deus. E nesse movimento, irmãos, nunca vai ser confortável. Porque está tudo bem. Você já está acostumado, você pega o ônibus, já sabe onde vai descer, você pega o carro, já sabe onde vai descer, já sabe a cadeira, está tudo organizado, você vai para um lugar, de repente o espaço vai ser, você vai olhar, nosso espaço é melhor, mas a iluminação do outro prédio era melhor. Não, mas o banheiro já estava mais ajeitadinho, o banheiro das mulheres era mais espaçoso. A gente vai sempre, no início, vai gerar alguma coisa que vai te prender ao passado. Isso é natural. Quando uma pessoa muda de estado, você pode ir para um país de primeiro mundo, você vai sentir falta da sua terra. Você pode ir por uma cidade que tenha tudo, mas não, poxa, lá tinha só a vendinha do seu Manel, mas poxa, eu ia andando para lá. Ele me assaltava com os preços altos dele, mas não tem problema, eu ia andando para lá. Então a gente vai se prendendo e vai gerando algumas coisas. Ah, não, não vou mudar, não, vou ficar aqui mesmo. Tá bom. E nessa, irmãos, muitos estão sendo privados de experimentar o melhor de Deus. Porque o melhor, ele vai gerar um desafio. Ele vai gerar um desafio. Ele vai gerar esse passo no meio que no escuro, você entende? Esse passo onde você não tem certeza se vai dar tudo certo. Esse passo que você vai dar, que você não sabe se você vai se adaptar ou não. Mas você vai porque você tem uma inspiração para ir. Você vai porque você tem uma convicção para ir. Você vai porque você tem uma certeza que no final vai dar tudo certo. Não porque você está vendo, não porque está tudo bonitinho, não, não. É porque você tem a convicção por dentro que vai dar certo. E quando você muda, você vai perceber que nem tudo vai ser de uma hora para outra. Você vai perceber que é necessário uma adaptação. Você vai perceber que é necessário você se acostumar com um novo ambiente. Ah, pastor, mas a cama é a mesma, o armário é o mesmo, o sofá é o mesmo. É, são todas as mesmas coisas, mas elas estão em posições diferentes. Nós mudamos de um apartamento para outro, no mesmo condomínio, com as mesmas dimensões, e tem uma diferença enorme entre um e outro. Cuidados que um tinha que ter e outro não, o outro eu tive que ter mais. Por quê? Porque eram estruturas diferentes. Então, a mudança, ela traz um período de adaptação. Ou você acha que o Douglas e a André vieram para cá, do Rio para cá, e foi exatamente como era lá no Rio? Não, eles precisaram se adaptar à cidade. Eles precisaram se adaptar ao bairro. Precisaram se adaptar ao ambiente deles. Quando você muda de emprego, já reparou que muitas pessoas não conseguem sair das suas posições de emprego? Por quê? Se acostumaram com o emprego. Está tudo bem, eu tenho meu salário, eu estou comendo, eu estou vivendo. Mas isso é o melhor? Esse é o melhor? Foi para isso que você fez a faculdade, se preparou, estudou, fez lá o que você fez, curso técnico, você pensou, não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero chegar lá. Esse lá é onde você está? Você entende, irmãos? Mas agora você já está acostumado, você já domina tudo. Eu me lembro quando eu trabalhava lá no Rio, na empresa antes dessa que eu estou hoje, nessa empresa eu conhecia todo mundo da fábrica. Todo mundo, você não tem ideia, todo mundo, do faxineiro ao diretor. Todo mundo. Chegava lá, era, e aí, tudo bem, como é que tá? Blá, 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 conversava com todo mundo. E aí, meu Deus, a gente vai criando laço, vai criando amizade. E aí eu fico pensando, poxa, eu vou sair daqui, tá tão legal. Poxa, toda segunda eu tomava café e sabia o que aconteceu no final de semana do rapaz lá que, da outra igreja. Ele sempre contava algumas coisas, eu compartilhava as minhas. Poxa, eu vou perder isso. Poxa, aqui o pessoal é o mais humilde. De repente eu vou para um outro lugar, o pessoal é mais narizinho em pé, não vou ter tanta amizade. Aí você pode pensar assim, ah, pastor, mas eu não mudei de emprego. Mas pensa isso na sua escola. Quantas crianças sofrem com adaptação? Porque era o mesmo ambiente, e aí mudou, aí tem uma resistência à mudança. Por quê? Ah, não é igual à minha escola. Às vezes a escola é até melhor, mas só porque mudou, soa diferente. Então, por isso eu não quero mudar, por isso eu não quero fazer. E, irmãos, nessas, como eu tenho falado, você pode estar num lugar sendo subaproveitado. Você pode estar no lugar inferior à condição onde você poderia estar. De lá eu fui para uma outra empresa, irmãos. Realmente, foi uma nova adaptação, um novo processo, novos ajustes, desenvolver novas amizades do zero, conhecer pessoas de uma realidade totalmente diferente da minha. Era um outro bairro, ou seja, eram bem distantes, eu não tinha contato pós-trabalho, aqui eu já tinha. Então, o quê? Adaptações foram feitas. Um incômodo foi gerado no início, mas depois foram, tive que me adaptar. Mas a minha condição, ela mudou. Eu fui para um emprego muito melhor do que eu estava. Então, os benefícios da mudança compensaram as dores de ter mudado. Pega isso, irmãos. Às vezes, a gente não se liga. E, por conta das dores da mudança, a gente não entende que há benefícios em mudar. Como eu estou te falando, a gente está aqui hoje, pensando hoje como prédio. Hoje nós estamos aqui, está tudo arrumadinho. Os ventiladores, às vezes a gente não pensa nisso, mas eu fiquei pensando em casa na mudança daqui. Sabe? Eu já mudei, eu falei, ó, tem que botar alguém para poder tirar os ventiladores e a caixa de som. Agora, a placa, eu estou travado na placa até agora. O Caio está ali, o Caio já é fera. Eu estava travado na placa. Eu falei, meu Deus, como é que a gente vai tirar a placa e tal? Está tudo no lugar. E a gente vai para um lugar onde, se você olhar agora, você ia querer congregar aqui e não lá. Ó, lá está igual a terra, antigamente. Sem forma, vazia, suja. Que não falta trabalho, irmãos. Mas em algum momento, nesse processo da mudança, em algum momento, aquele lugar vai ficar muito melhor do que esse. Mas entende que se a gente parasse só no olhar, assim, nossa, isso aqui está triste. Eu não sei nem o que tem atrás desse jardim aqui. Você tem bicho, você não tem? Tem um matagal lá, uma floresta para a gente devastar. Mas quando você olha, te assusta. Poxa, não vou mudar, eu vou ficar mais um mês lá, vou ficar mais uma... Ah, não, vou fazer mais um culto lá, vamos fazer... Ah, não, acho que está bom lá, dá para botar mais gente. Então, nessa, irmãos, a gente vai mantendo, e não muda. Então, é necessário esse tempo de uma adaptação. Então, quando nós chegarmos, aí eu vou pegar o exemplo nosso lá, lá de casa. Quando nós mudamos de casa, nesse período de adaptação, a gente começou a perceber que algumas coisas que funcionavam bem na outra casa não estavam funcionando. Ih, não tem água quente no chuveiro. Ih, meu Deus, já entregaram a casa para a gente com problema. E não sei o quê, não sei o quê. Tem que abrir o registro, que a gente não conhece, né? Humilde lá era chuveiro elétrico, agora aqui é chuveiro a gás, então é diferente. Mas na hora já dá aquele trava. Ai... Acho que eu vou lá na outra casa tomar banho, que eu já estou acostumado. Aí você chega, o box é menor. Pô, mas aqui tem dois banheiros. Pô, mas o box é menor, eu sou grande. Prefiro o banheiro lá de lá. Então você vai criando coisas que vão te desanimando. Só que se você não virar uma chave, irmãos, você fica preso. E eu vou te dar um exemplo de claro isso para você. É só você pensar no povo no Egito. É claro isso. As pessoas estavam sendo escravizadas, pressionadas, travadas, né? Com os filhos, a família toda descompensada, digamos assim, podendo perder, ter seus filhos mortos. Aí há um movimento de mudança, de libertação, e logo nos primeiros dias já há reclamação. A carne de lá era melhor, porque lá não vivia assim, lá não vivia assado. Imagina, irmão, se a gente ficasse aqui, Martinha com o Silvio também, que vieram do Rio, pensando, não, porque lá no Rio tem praia, né? Não, porque é praia de lá, pô, não tem comparação, né? Ah, é uma praia, ah, não sei o quê, ai, que saudade do Rio. Você não vai para frente, irmãos. E eu vou te falar, eu não sei a Martinho e o Silvio, mas eu acho que o Douglas e a André também não. Eu e Michela quase não íamos na praia. Quase a gente não ia. Então, assim, esse negócio de praia, o Douglas não ia uma vez no ano. Então, mas assim, o fato de saber lá que tem uma praia, acho que acalentava a gente, né? Pô, não, tem praia, a gente tem praia, né? Parece que o pessoal, não, morava a 2 minutos da praia. Não, não, tinha que pegar o carro, tinha que andar um pouquinho, mas chegava lá. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, irmãos? No processo de mudança, a gente não pode se apegar ao passado. Sabe por quê? Você nunca vai estar satisfeito preso no passado. Você nunca vai conseguir projetar o seu futuro preso no passado. Porque se tudo que aconteceu na sua vida, você não consegue olhar para frente, Sabe o que vai acontecer, irmãos? O teu desejo vai ser sempre voltar. Eu vou te falar, irmãos, eu não me vejo no Rio de Janeiro, a não ser visitando a minha família esporadicamente. Graças a Deus, a única, a última trava, a última liga que tinha lá com o Rio está sendo desfeita essa semana, em nome de Jesus. Vai ser, essa semana vai ser a semana lá em casa, meu amigo. E aí a gente vai arrancar esse braço que tem lá ainda, que é o nosso apartamento, e a gente, viramos a página. Mas, irmãos, em momento algum, mas é mais bonito, mas isso é mais aquilo, com a renda daqui que hoje eu recebo, eu estaria morando em tal lugar, poderia fazer muito melhor e tal. Mas não me prende, irmão, sabe por quê? Porque o meu coração desligou do Rio. Porque, para mim, é passado. Você entende isso, irmãos? É necessário que a gente tenha esse start dentro de nós. De que aquilo que era bom no passado, irmãos, não é para o tempo de hoje. O tempo de hoje é o melhor. E o bom do passado, ele pode ser bom na tua história, porque a gente fantasia muito. Eu não sei você, mas eu ficava às vezes no início, eu pensava, que saudade do Rio, aquela entrada. Aí eu ficava me imaginando entrando de carro na Pedra de Guaratiba, que era o bairro lá e tal. E a gente romantizava, parecia que não tinha nada, era pista livre o tempo todo. Primeira vez que eu fui para lá, irmãos, eu lembrei de tudo. Na primeira entrada assim, da cidade, eu falei, meu Deus, como é que eu me acostumei com isso? Anos e anos sofrendo, eu via lá. Aí eu já entrei lá, é bom que tem bastante carioca aqui, sabe do que eu tô falando. Tu chega lá, já olha o BRT, aquela fila gigante, o pessoal pegar uma van. Eu falei, meu Deus, eu ficava aqui, 20, 30 minutos para esperar entrar espremido numa van, porque o ônibus quase não passava. Então você tinha que ir espremido numa van, que é que vocês chamam de perua. Lá tem transporte alternativo, Rio é chique, cara. Não é qualquer um, não, Rio é chique. E aí você ia lá, entrando naquilo, e, nossa mãe, aquele calor desgraçado, chega tudo suado, 7:30 da noite, estava chegando em casa. Corre, às vezes nem em casa, que eu ia para o Rema, tomava banho e tal, era loucura. Isso. E aí, às vezes, você se empolgava e ia de carro, você tinha que ir atrás dessas vans. E eles vão se arrastando literalmente, irmãos. Se arrastando literalmente. Por quê? Tipo assim, você tem 10 vagas, tem uma em aberta, eles vão a 10 por hora. Não estou exagerando. Até entrar aquela pessoa. E aí a gente ia lá, uma fila de carros. Ninguém nem... Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, meu Deus, a gente se acostumou com isso. Mato na rua, lixo no chão. Não é tão absurdo como eu estou falando, não, mas tem também. Eu não estou mentindo, não. É que parece que eu não estou exagerando, não, mas tem um pouco disso aí. E aí é uma outra coisa que eu quero que você atente, irmãos. A gente, às vezes, não muda porque se acostuma com a paisagem. Se acostuma, acha que está tudo bem. Não, eu moro aqui, eu estou acostumado com aqui, está tudo legal. Está tudo bem. Poxa, a igreja está assim, olha só como é que está tudo bonitinho e tal, não sei o quê. E às vezes tem umas falhas que você já não observa mais. Já tem aquelas coisas que já não incomodam mais. Já, por exemplo, o banheiro. Entra no banheiro masculino, irmãos. Aí você pode pensar, pastor, mas a gente podia ter feito. Podia, irmão, mas a gente tentou. Não conseguimos. Pastor Zenilton aqui é minha testemunha. Eu tentei, passei a bola para ele, ele tentou e não conseguimos. Vamos entregar o prédio daquele jeito ali e, cabeça tranquila, sabendo que não foi nossa responsabilidade. Depois eles vão dar o jeito deles lá. Mas o banheiro sempre foi algo que nos incomodou. Era o nosso projeto, quando a gente pensava assim, pô, vamos reformar o banheiro. Mas o que aconteceu com o tempo? Primeiro que a gente foi trabalhando em prosperidade e foi percebendo que Deus também estava nos direcionando para um outro tempo. Mas a gente se acostumou com o banheiro. Já não incomoda mais. E às vezes a gente está num processo onde Deus está nos direcionando a um movimento e a gente está achando que está tudo bem onde a gente está. E aí quando você vai ver, fala assim, porque aqui tudo funciona. Aqui não, Pedra de Guaratiba, tudo funciona. Aí você esquece, irmãos, que quando chove, falta luz e falta água. Telefone, internet, cai tudo. mas lá, vai falar com eles lá. Não, não, melhorou muito. Melhorou muito, eles falam isso quando tu vai lá. Aí eu fui lá, passei uma semana, faltou luz e ficou, ó. Eu falei, não mudou nada, continua a mesma coisa que vocês já se acostumaram. As pessoas se acostumam, irmãos. Você vai se acostumar, se teu carro tem um problema, você vai acostumar com o problema no seu carro. Enquanto você não reparar, enquanto aquilo ali não estiver te azucrinando, você vai se acostumar com aquilo. Eu já dei o exemplo do meu carro, da maçaneta lá, e a gente querendo trocar, não conseguia trocar, mas estava lá incomodando, incomodando. Chegou uma hora, a gente já sabia até a dica, ó, é só puxar aqui assim, ó, que abre. Eu me lembro da Jeane uma vez sofrendo para sair de lá do carro, e eu falei, meu Deus, que vergonha, que exemplo que eu tô dando. Acostuma, irmãos, paisagem. Então, a mudança, ela vai nos tirar dessa zona de conforto, ela vai trazer um incômodo para nós. E quando a gente traz isso para a palavra, irmãos, é da mesma forma. Você não tem como viver as mesmas coisas que você vivia achando que vai ter resultados diferentes. Não tem como. Deus e a palavra, eles vai gerar um incômodo em você. Não que Deus te incomoda, por exemplo, por favor, não use esse termo, ah, Deus me incomodou. Deus não te incomoda. Ele só falou com você porque você pediu, ou você deu abertura para ele falar. Porque Deus, ele nunca vai te incomodar. Se você falar assim, Deus, eu não quero que você me acorde de madrugada, porque eu não vou orar por ninguém. Ele não vai te alertar durante a madrugada. Agora, se você falar, pai, usa-me a mim. Ah, o que você quiser para interceder pelos teus filhos. Amém. Aí chega no meio da madrugada, ele vai lá e, ó, filho, preciso que você ore agora por falando de tal. Deus me incomodou. Não, Deus não te incomodou, você pediu. Então, Deus não nos incomoda, irmãos. Deus, ele é um cavalheiro. O Espírito Santo, ele só vem, ele só fala contigo se você quiser ouvir. Se você não quiser ouvir, viver a sua vida, você vai viver a sua vida. Agora, se você quer ouvir da parte dele, esteja pronto para ouvir. E vai ouvir coisas boas e coisas ruins. Que coisas ruins? Coisas ruins, coisas que nós precisamos mudar. E não queremos muitas vezes. Mas quando a gente está disposto para ouvir, irmãos, nós somos tratados da melhor maneira possível. Amém? Então, quando há uma mudança, a palavra ela vai gerar confronto na sua vida. Ah, pastor, mas minha vida está toda alinhada. Mentira, não se engane. Não está alinhada coisa nenhuma. Eu não conheço um cristão que anda na palavra e que viva de uma forma errada, que viva, não viva as promessas de Deus. Eu não conheço um cara que anda na palavra ali certinho e que não desfrute do melhor de Deus. Não conheço. Então, meu amigo e minha querida, não se engane. Você está se enganando. Achando que, não, eu faço tudo. Você ora, você lê a palavra. Quando você ora, você busca de Deus uma instrução para a ação que você vai tomar? Você obedece essa instrução? Quando você recebe a correção pela palavra ou através de uma pessoa, como é que você age? Ah, não, faço tudo certo, tal, tal, tal. E nada está dando certo, irmãos? Está cumprindo todos os princípios e nada está dando certo? Não tem como, irmãos. A palavra, ela não falha. Deus é infalível. Se algo está dando errado, irmãos, ou você vai esperar um pouquinho que as coisas vão se destravar e vai tudo dar certo, que às vezes a gente passa mesmo por processos difíceis, mas que se faz necessário para que nós possamos avançar a respeito de um propósito. Como o próprio apóstolo Tiago fala, a gente tem que ter alegria em meio às provações, porque isso vai nos conduzir, vai criar carcaça, irmãos. Vai te fortalecer, criar estrutura para que você possa avançar lá na frente em coisas muito maiores. Mas o problema é que, às vezes, nós não estamos prontos para essas correções. A gente acha que o Evangelho é aquele mar de rosas, está tudo bem, não vai ter dificuldade, não. O quê? Satanás? Satanás vai ficar me aplaudindo a minha vitória. Fica aí, cão, aplaudindo a minha vitória. Não, irmãos, enquanto ele puder, ele vai te azucrinar. Não se engane. Uma vez eu fiquei pensando sobre isso, falei, meu Deus, por que é tão fácil para algumas pessoas e para mim é tão difícil? Porque às vezes a pessoa faz, vou fazer não sei o quê, uma determinada ação. E aí, buf, resolve em 2, 3 tempos. E aí tu vai fazer um negócio, fica amarrado. Trava daqui, trava de lá. E eu fiquei pensando sobre isso. Irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. A nossa ação aqui na Terra, ela vai sempre ter oposição. Porque nós não somos daqui. A nossa natureza não está ligada a essa natureza carnal dessa terra. Nós já fomos resgatados daqui. Então não há oposição, sempre vai haver oposição. Já os filhos da iniquidade, as pessoas que estão desalinhadas com o propósito de Deus, estão desconectadas de Deus, eles estão alinhados com o mundo. É a tendência tudo fluir bonitinho. Porque você está em linha com o esquema desse mundo. Não há resistência. Às vezes as pessoas pensam, não, mas o perdido, ele vai lá e prospera e faz isso, faz aquilo. Irmãos, não há resistência. Satanás quer mais que eles prosperem, porque eles acham que a força do braço dele dá certo. É tudo que ele quer. Então vai lá, vai lá, vai lá. Mas depois tu vai pagar o preço. Depois você vai sofrer lá na frente. Mas na hora, irmãos, é alegria. Não, tá, pô, meu negócio está prosperando. Não, não, minha profissão está dando certo, está tudo dando certo. Não aguento quando as pessoas falam isso. Não, eu saí da igreja, as coisas deram certo. Eu falei, não, irmãos, você estava plantando. Agora você está colhendo. Só que vai chegar uma hora que a colheita vai acabar. Chega uma hora que a colheita acaba. E se não tiver uma nova plantação... Porque, olha só, um bom fazendeiro, um bom agricultor, eu não domino nada de agricultura, tá? Mas um bom agricultor, ele planta, ele tem vários, ele divide o terreno deles. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da minha empresa lá. Minha empresa tem um projeto de... Ele tem uma outra empresa ligada à minha empresa, que tem uma plantação de cana-de-açúcar para fazer etanol, para fazer combustível. Então, eles pegam um terreno gigantesco, que só dá para andar de ônibus, de carro, e eles fazem separação, eles dividem o terreno. Então, eles plantam aqui, passam um ano, planta no 2, passam um ano, planta no 3. Aí, daqui a um ano, ele colhe aqui, e aí ele vai e planta lá. É um esquema que ele vai fazendo o rodízio da terra. Então, todo ano ele tem colheita e todo ano ele tem semeadura. Então, esse é um ciclo natural das coisas. Tem até um tempo de descanso da terra. Acho que são 5 anos, aí depois, é uma coisa assim, eu não domino, não vou entrar nesse método. Mas você tem que entender que você vai colher, mas se você não continuar semeando, vai chegar uma hora que a colheita acaba. É natural isso. Então, assim, e Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que ele deu para a gente exemplos simples para que a gente pudesse entender leis espirituais. Então, semeador e colheita é um princípio tão simples que qualquer pessoa que tem o mínimo de trato com a terra consegue compreender. E Jesus, ele tratava dessa maneira justamente para quê? Para que tivesse eficácia na explicação. E a pessoa pudesse olhar e falar assim, não, então... E ele, inclusive, através das parábolas, ele falava, olha, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente sobre a terra. Então, ele explica a leis e fatores, coisas que vão proporcionar um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual, em princípios, em exemplos básicos de semeadura, de agricultura. Quando ele fala sobre a própria parábola do agricultor, irmãos, todos nós aqui somos uma terra. Amém? Talvez você chegou aqui atribulado, e aí você está ali, é uma terra meio cheia de rocha, cheia de espinho. Talvez você seja aquela terra boa, que está lisinha, pronta para receber a palavra. Cabeça fresca, né? Aí você está ali, ó, recebe a palavra, e a palavra, opa, acolhi, veio. Se você está atribulado, se você está muito agitado, se você está muito empolgado, o que vai acontecer? Talvez você não vai absorver bem a palavra. E o próprio Jesus, ele fala, olha, é como se você estivesse semeando entre espinhos. O que vai acontecer? Ela vai crescer, mas chega uma hora que as preocupações desse mundo, as fascinações da riqueza, elas vão sufocar o teu crescimento. Ou se você for uma terra rochosa, que você vai ter aquele rápido crescimento, mas porque você não tem como estabelecer uma raiz muito profunda, rapidamente seca. Então, ele vai tratando exemplos, e nós podemos pegar esses exemplos para as nossas vidas. a forma como nós recebemos a palavra. Deixa eu te falar aqui, alguém foi obrigado a vir aqui hoje? Se você foi, levanta a mão, por favor. Ninguém foi obrigado. Então você entende que, de alguma, com exceção da Yarin, talvez a Yarin acho que foi obrigada, que ela não sabia se tinha que dar. Mas ela gosta, ela já está acostumada. Mas você não foi obrigado. Então o que que te moveu até aqui? O que que te fez vir até esse lugar? E eu queria que você começasse a pensar sobre isso. O que que está te movendo a fazer o que você faz? Você está fazendo por quê? Poxa, porque você acredita que você vai receber uma boa palavra, você acredita que esse é o certo, que você tem coisas para aprender, para desenvolver, que coisas que vão ser ministradas nesse lugar, vão ajudar você a crescer na sua vida. Se é isso, irmão, você está no lugar certo. Agora, o que eu quero te aconselhar? Venha para cá e tenta focar no máximo no que está acontecendo. Sabe por quê? Senão vai ser perda de tempo. Se eu vier para cá com má vontade, eu vou chegar e vou... Ah, tá. Ah, ele vai falar sobre isso, né? Tá, não, já conheço tudo sobre fé. Já. Ah, isso aí, eu fiz o rema. Ah, isso aí, eu fiz escola de ministro. Ah, isso aí, eu já fiz não sei aonde. Se a gente agir dessa forma, irmão, a gente não sai de casa. A gente está em constante aprendizado, em constante progresso. E se a gente entrar num processo de, ah, não, não vou mudar, não, não, a gente vai entrar num caminho muito perigoso de achar que a palavra ela não tem efeito. Porque se ela é normal para você, não vai ter efeito nenhum, é como se fosse uma palestra motivacional. Você vai numa palestra de um coach, ele vai te falar princípios similares a esses, porque a maioria deles são inspirados na palavra, para você mudar a sua mente. Eles usam, inclusive, os mesmos termos, irmãos. Mudar a sua mente, mudar a sua concepção e tal. E o cara vai lá, ai, tal, tá, eu vou, eu posso, agora eu consigo. E aí a gente sai da igreja muitas vezes assim, o que foi pregado nessa noite? Pô, não lembro. Por que você foi na igreja? Ah, domingo, né, não tenho o que fazer, eu vou na igreja. Eu gosto daquele pastor lá, ele é gente boa, meio gordinho, engraçado. Qualquer coisa, irmão. Mas se a gente entende o que a gente está fazendo, irmãos, entendendo o propósito de todas as coisas, você vai buscar a mudança. Eu vou buscar a mudança constantemente. Porque essa mudança, ela vai... toda mudança, ela vai nos trazer mudança de hábitos. Ou você acha que se a gente agir da mesma forma que a gente age hoje, vai ser bom para amanhã? Não, não. A fé de hoje é a fé de hoje. A fé de amanhã é a fé de amanhã. É necessário a gente colocar um pouco mais de força. Está muito bom até aqui? Tá. Foi muito legal? Foi. Mas é necessário a gente colocar um pouco mais de força. É necessário a gente chegar e tentar avaliar a nossa vida, o que está nos rompendo, o que está nos travando, para que a gente possa romper com isso. Tu já parou para pensar numa borboleta, irmãos? Coisa absurda aquilo. Você olha aquela lagartinha lá e se transforma talvez num dos animais mais bonitos que tem. Mas se ela não quisesse mudar, irmãos, ela seria como uma lacraia, uma lagartinhazinha. Muitos de nós, irmãos, podemos entrar num processo de ficar travado como lagarta. E quando você foi criado para ser uma bela de uma borboleta. Ah, não, aí olha no espelho, não, eu sou feio, olha só, tudo gelatinoso, como é que eu ando e tal. Eu estou vendo lá, fulano está voando. Beltrano, olha lá, olha só que beleza. Nossa, que cor maravilhosa e tal. Eu estou aqui, ó. Eu não sou ninguém mesmo, nasci para ser assim. É assim porque quer. Porque sabe o que acontece? A borboleta, ela vira borboleta, não porque ela passa por um processo absurdo. Não, não. Aquilo é natural dela. Sabe por quê? Faz parte da natureza dela. Ela simplesmente foi criada para ser assim. Quando você entrega a sua vida para Cristo e você é recriado em Cristo Jesus, você é nascido de novo, irmãos, é da sua natureza dar certo. É da sua natureza ser transformado para poder ter sucesso. Não é algo que você vai precisar colocar muita força. É só simplesmente você entender quem você é e viver à luz disso. É você entender que você nasceu para dar certo. É você entender que você é imparável. É você entender que você pode ter sofrido o que sofreu, mas que você tem dentro de você a capacidade de mudar. É você olhar para si mesmo e não olhar o que está aparente e entender, opa, eu vou virar uma bela de uma borboleta, eu vou brilhar o sol que é para eu brilhar, eu vou brilhar a luz que eu tenho que brilhar, eu vou resplandecer o que eu tenho que resplandecer. Independente do que eu sou, independente do que me falaram, independente do meu meio. Ah, mas tem um, poxa, tem um macaco que é bonitão, lá grandão e tal. Mas tem o fulano, tem um jacaré, tem um leão. Não, mas eu sou a borboleta. Eu não vou ficar como uma lagarta. Ah, mas os outros animais não se transformam, ficam do mesmo jeito. A cobra é a cobra, não sei. Não, mas eu sou a borboleta. Ei. Ah, fulano de tal tem isso, tem aquilo. Beltrano tem dinheiro. O outro tem isso, tem aquilo. Mas eu sou crente, eu não vou ficar na miséria. Ah, mas a minha família, ninguém tem dinheiro. Ah, na minha família, ninguém consegue estudar. Ah, na minha família, ninguém consegue ir para frente. Mas eu sou crente, eu não vou me acostumar com isso. Ah, mas na minha casa, as pessoas não dão em nada. Sempre erram no casamento. Sempre viram alcoólatras. Mas eu não sou igual a eles. Eu sou crente e eu nasci para dar certo. Ah, mas ninguém consegue se livrar do vício, ninguém consegue se livrar das dificuldades, mas eu sou crente, eu tenho em mim a capacidade de mudar e transformar a minha vida. Meu irmão, não se limite, não se coloque menor do que você é. Você é muito mais do que você mesmo pensa. Você pode pensar, poxa, agora eu estou bem demais. Ei, é só o início. É só um início. Eu fico imaginando, irmão, se eu tivesse parado lá onde eu estava, lá no Rio de Janeiro, na empresa que eu recebia o meu salário lá, estava feliz com o ambiente e tal, estava pagando as minhas contas. Estava feliz lá, irmãos, eu não era triste, não. Eu só estava insatisfeito porque eu estava sendo explorado. Porque eu fazia outras funções que não era para eu fazer e não era pago para fazer. Até o dia que eu me levantei contra. Aí você pode pensar, não, pastor, mas que isso? Você levantou contra? Não era um mês, dois, não, eram 2 anos. Eu casei com uma promoção já em curso. Eu voltei da lua de mel e fui rebaixado, com as mesmas obrigações. Aí eu vou te falar, ah, isso é fácil? Não. A vontade que dá é de quê? Chutar tudo para o alto. Mas eu fui ali e continuei firme. Passando dificuldade, irmãos, por quê? Porque contava com uma série de coisas. Passamos muitas restrições. Aí as pessoas às vezes olham, ah, fulano de tal, agora está bem, está isso, está aquilo. Mas olha o passado. Olha o preço que foi pago lá atrás. Olha para trás e lembra, ah, fulano de tal, hoje é isso, hoje é aquilo, tal, tal, tal. Mas eu fui lá, ó. Estudei, me esforcei para fazer curso técnico trabalhando, para conseguir uma profissão, me organizei para tentar entrar na faculdade, fiz a faculdade trabalhando, depois fui para um emprego melhor, e assim foi crescendo, crescendo, crescendo. Mas aí olha hoje, não, mas o pastor tem um bom salário, tem um bom emprego, mas na época que eu estava lá estudando, os meus amigos estavam onde? Estavam jogando sinuca no bar. Jogando futebol. A peladinha de segunda, de quarta e sexta. É o preço, irmãos. Há um preço a ser pago, há um esforço a ser feito. As coisas não caem do céu. Quem caiu do céu não se deu bem. E não é boa coisa. Não se misture com ele. Não se misture com essa gentalha. Não vai, irmãos, a gente precisa colocar força. Deixa eu te falar, a sua vida só vai ser transformada se você colocar força para aprender essa palavra e praticar essa palavra. Não se aprende por osmose. Eu vou te falar, o Douglas está aqui, minha testemunha, quantos e quantos alunos que a gente olhava assim, falava, meu Deus, potencial absurdo, e não deram em nada lá no Rema. Outros que a gente olhava assim, rapaz, esse aqui está sofrendo um bocado, está com tantos problemas em casa, tantos problemas, separando de esposa isso e aquilo, sem dinheiro, aquela pressão danada, e tu olha lá no final, lá, bonitão, cheio da palavra, com a vida toda transformada. Por quê? Deu crédito à palavra. E aí você pode falar assim, ah, pastor, mas cada um é cada um. Eu falo assim, é, cada um é cada um. Todos foram expostos à mesma palavra. Não tinha aula por fora, irmãos. Entenda a coisa. Você fez o rema, não tem aula por fora, é aquilo mesmo. Só que tem gente que abraçou e tem gente que não abraçou. Simples assim. Michela, quando vai pregar, ela prega para aqueles alunos lá. Foi lá sexta, Martinha também, quando dá aula, mesma coisa. A diferença é o quê? É o coração. É a forma como você se expõe à palavra. É a forma como você se abre à palavra. Senão vai ser só letra. Vai ser só instruções aleatórias. Você vai ter até o conhecimento, irmãos, porque a gente aprende. Aprende para quê? A gente está ali exposto, você vai saber. Se eu não me engano, acho que é o Jô Soares. O Jô Soares, ele sabe a Bíblia de capa a capa. Talvez eu não sei, eu não sei tanto quanto ele. Olha só, que coisa impressionante. Mas o pouco que eu sei, eu pratico. E vivo à luz disso. E para ele é só um livro. Como você pode comprar em qualquer livraria. Compra lá um livro, lê. Nossa, que livro maravilhoso, importante, tal, tal, tal. É a mesma forma. Nossa, que história legal essa história aqui de Davi, né? Poxa, que criatividade para criar essa história. Nossa, olha só o enredo. Rapaz, se fizesse um filme disso aqui, dá para fazer uns 10 filmes, deve ser mais do que Harry Potter. Tem gente que olha a Bíblia dessa forma, irmãos. E eu vou te falar, tem gente dentro da igreja que olha a Bíblia dessa forma, como um livro de histórias. Que é aquela história quando a pessoa manda um texto muito grande, tem gente que já viu essa brincadeira, falou assim, ó, quando virar filme eu vejo. Não vou ler esse texto, não. Tem gente que assim, se fizer um filme da Bíblia, vai saber tudo. Mas não para para ler, não para para absorver. Ei, irmãos, não existe mudança na sua vida genuína sem a palavra. Não tem como. Você não vai ouvir desse lugar, seja eu, qualquer um ministro que estiver aqui, pregando o evangelho diferente disso. Não existe mudança sem a palavra. Não tem como. O resto é só autoajuda. É só psicologia positiva. Mudança genuína é através da palavra. É o que vai transformar a sua vida. O apóstolo Paulo, eu já estou encerrando, o apóstolo Paulo em Romanos 12, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quantas vezes, irmãos, lá na pedra, lá o pastor Edmilson pregava esse texto aqui. Eu acho que eu ouvi umas 350 ministrações dele sobre esse texto. E o que sempre marca nas pessoas é o quê? Eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero viver isso. É o que eu preciso, é não me conformar com esse século. Tá bom, não vou tomar a forma do meu século e tal. Vou transformar pela renovação da vossa mente. Ok, então eu vou na igreja no domingo e eu vou renovar minha mente e tal. E eu não vou beber, não vou fumar e tá bom. Isso não é o que ele está falando aqui. Isso é parte disso. Congregar é parte do processo. Deixar de fazer coisas ilícitas é parte do processo. Mas se a gente tiver uma vida de pouca exposição à palavra, uma vida de hábitos totalmente inadequados para um cristão, irmãos, você nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existe. A gente cada dia mais está vendo pessoas se conformando com o mundo a fim de ganhar alguns. O apóstolo Paulo nunca disse para a gente conformar o mundo para ganhar os outros. Ele me fiz de. Mas ele não se tornou a forma. Ele só se representou. Ele falou assim, calma aí. Fulano de tal, da classe de pessoas tal. Como a pessoa recebe isso? Ah, não. Ele recebe dessa maneira. Então, ele apresentava o evangelho de uma forma que essa pessoa conseguisse compreender. Ele não ia lá para ficar igual o cara. Ele ia lá para poder chegar, vamos supor, vou dar um exemplo bem esdrúxulo para você, tá bom? Se eu chegar no meio de um monte de crianças e falar para você como eu estou falando hoje, talvez eu não vou ter nem a atenção deles. A ministração mais difícil que eu tive foi para um grupo de pré-adolescentes. Depois de um dia de piscina, irmãos, ninguém ficava acordado. Era um negócio desesperador, eu não sabia o que fazer. Mas foi um desafio, foi um aprendizado para mim. A garotada lá e tal, aquele agito doido, pô, esse tio chato falando aí e não sei o quê, eu lá. É difícil. Mas, assim, quando você... Quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou tentar ser o mais próximo do que eu consigo para alcançar essas crianças. Eu tenho certeza que todos os professores que dão aula lá em cima fazem o mesmo com os nossos filhos. Eles chegam lá e tentam passar a palavra numa linguagem que eles entendam. Então, o apóstolo Paulo ele está falando nesse propósito. Não é de você fazer... Não, calma aí. Fulano de tal, aquele grupo ali, anda todo de preto, tatuado e tal, fumando, bebendo e tal. Então, vou comprar minha garrafa aqui, vou botar um cigarro na boca e vou chegar lá perto deles. As pessoas acham que é assim, mas não, isso é se conformar. Você não precisa ser igual. Jesus não era igual. Jesus se assentava na mesa para alcançar aquelas pessoas. Ele, inclusive, era pressionado e era acusado de se misturar com eles. Mas não, Jesus ele não se misturava com eles. Ele, inclusive, falava, olha, eu estou aqui porque eu vim buscar os enfermos. Eu preciso alcançar eles. Mas, irmão, Jesus não estava lá como eles, falando como eles. Sabe por quê? Quando você é crente, irmãos, você chega num ambiente, você pode estar numa mesa de jantar, comendo, sem bebedeira nem nada. Só o teu linguajar te entrega. O linguajar entrega. Se teu linguajar não está te entregando, irmãos, é um sinal amarelo aí para você. Se o teu vocabulário, eu não estou falando para você chegar, a paz do Senhor, irmãos, vamos comer aqui um pouquinho, vamos receber do Senhor, oh glória a Deus, vamos. Não estou falando para você fazer isso. Mas a forma como você fala te entrega. Não é o vocabulário no sentido das expressões, não, mas é a forma como você fala. Você está numa conversa e você começa a falar, a pessoa, não é, porque, poxa, está muito difícil, né? A empresa vai quebrar e tal. Não, mas Deus tem o melhor para a nossa vida. A gente tem como prosperar, tem como dar certo. É diferente, irmãos. A pegada é diferente. Agora, se a gente está ali, ó, na mesma, é mesmo. Não sei nem o que vai ser da gente. Rapaz, agora que você falou, eu estou preocupado, hein? Vamos ficar desempregados. Ih, agora vai ficar difícil. Então, você vai se conformando com aquele diálogo. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, e eu estou pegando esses exemplos aqui do apóstolo, que eu falei do apóstolo Paulo, mas tem outras coisas, irmãos, no nosso dia a dia, no nosso hábito, na nossa rotina, que estamos parecidos, infelizmente. A gente estava brincando até outro dia, o pastor também até citou aqui no domingo, falando sobre o culto pet. Na desculpa de alcançar as pessoas que têm cachorro, você faz um culto para cachorro. Genial. Genial. Irmãos, a não ser que Deus me falasse, olha, tem que ser dessa forma, porque esse bairro aí é complicado, é muita idolatria, então traz eles, porque só vão assim. Fora isso, irmãos, não faz o menor sentido. Você imagina, vamos orar aqui abençoando o seu cachorro, ô glória. Queria chamar aqui esse pinche endemoniado. Sai desse corpo que não te pertence. Ô raça de vive. Não é? Ô raça maldita, saia. É uma legião. Aí tu começa a descobrir que é uma legião. Até o pitbull. Ó, o pitbull tá quietinho lá e o pinche tá arrumando confusão. Aí tá o diácono lá, o pastor alemão em volta. Segura o pinche. Não, irmãos. A gente não precisa disso. A gente não precisa fazer isso. A gente não precisa vender o Evangelho como qualquer coisa. O Evangelho é o poder de Deus. É muito mais do que eu abençoar um cachorro. Não tem, não, a gente tem como buscar alternativas em Deus para alcançar as pessoas. E eu creio, eu sinceramente creio que a gente tem isso dentro de nós, simplesmente pregando a palavra. Simplesmente vivendo a palavra. Então a transformação... Não se conformar com esse mundo é você, de fato, não viver o que o mundo vive. É você olhar para o mundo e você sentir repulsa por aquilo. É você olhar para o mundo e aquilo não brilhar os teus olhos, tipo, meu Deus, eu quero fazer igual fulano. Porque se a gente achar que é normal, a gente rasga o evangelho. Porque se o que o evangelho não fala não é a verdade, não é para a gente seguir, então é vã a nossa fé. Porque se a nossa fé está fundamentada na palavra, e a palavra diz como nós devemos viver, inclusive não só promessas gloriosas, então a gente rasga o evangelho e faz um clube social. Por quê? O evangelho, irmãos, ele é íntegro. Ele é inteiro. Ele não é uma coisa, uma coisa fatiada. Ah, não. Calma aí. Fé. Opa, eu quero. Alegria. Consolo, paz, é tudo que eu quero. Ah, não. Ah, vida, santidade, não quero, não. Não existe, irmãos. Está tudo ligado. Se a gente não viver em santidade, a gente não consegue desfrutar das promessas de Deus. Você vai viver um evangelho de fantasia, não é a verdade. Então, não se conformar com esse mundo vai muito além. É você chegar na sua casa e, ao invés de ouvir só a música do mundo, você dá primazia para músicas evangélicas. Eu me lembro, na época, a gente, inclusive, pregava para não ouvir música do mundo. Hoje em dia, a gente fala, meu irmão, pelo menos ouve mais evangélico, cristã. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Porque as pessoas, não, é normal, não tem problema. Aí a pessoa, e olha, vou te falar, a maioria dos casos, o que que Satanás faz? Ele pega e vai olhar a sua fraqueza. E aí ele vai lá e joga a isca. Aí você está lá, peixinho. Aí você olha, não, sou crente, não caio mais nessa isca. Aí acabou, não, essa isca mexe comigo, né? Ah, só essa isca, eu não estou comendo outra coisa, eu não estou vendo outra coisa. Aí, daqui a pouco, vou lá, puf, ele te pegou. No que ele te pegou, aí você está ali, ó, poxa, é bom, que saudade. Aí começa. Daqui a pouco ele vai lá e joga outra coisinha. Ah, já estou aqui mesmo, né? Vem. Ah, não, eu já... Vem. Daqui a pouco, aquilo que você, às vezes, até mesmo pregava, que tinha algeriza, você está lá fazendo. E aí eu vou te falar, irmãos, praticamente todos os casos da mesma forma. De pessoas que estavam muito envolvidas na igreja, começaram a voltar com uma coisinha que dava aquela brechazinha, que não tinha nada a ver. Aí você pode pensar assim, não tem nada a ver música do mundo? Não tem nada a ver música do mundo, tá bom. Aí você começa a ouvir. Aí aquela influência começa a te alcançar. Depressão, tristeza, angústia. Aí você começa a criar idolatria por uma pessoa. Aí você vai no ambiente que está aquela pessoa. Fulano vai fazer show. Show da Maraísa lá. Vou lá. Maraísa, vou lá. Não, tem nada não. Estou aqui porque eu gosto das músicas. Show da Sandy Júnior. Sandy Júnior, opa, estou aqui. Pô, não, nada a ver, pô. Nada a ver, Sandy Júnior, pô, nada a ver. Isso marcou minha infância. Estou aqui, mas estou de boa. Aí, daqui a pouco, você vê um tá ali bebendo. Pô, na época que eu via Sandy Júnior, eu bebia. Tomava uns gorozinho. Aí, daqui a pouco, você começa, ó, tá naquele ambiente, irmãos. Naquela atmosfera que não é uma atmosfera para você estar. Pastor, nada a ver. Vai nessa, não dá nada a ver. E é esse o caminho, irmãos, que vai gerando. Então, a gente precisa estar atento, irmãos, nesse tempo. E a renovação da nossa mente e a abertura para as mudanças é o que vai nos guardar nesse tempo. Nós somos bombardeados todos os dias, irmãos. Você é bombardeado nos filmes, nas séries, no documentário, no que você vê, no que falam para você, nas suas amizades. Você é bombardeado na rede social. Todos os dias você é bombardeado de informações. E aquilo ali, a maioria dessas informações te afastam de Deus. Porque se você está na rede social, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que fala bem, faz críticas de séries, e chegar e falar assim, ó, saiu uma série nova na Netflix, top, acabei de ver e tal, na hora vai despertar em você a curiosidade. Aí se você tinha um propósito de fazer um período de leitura, um período disso, um período daquilo, já vai para o espaço, você vai começar a ver. Aí se você está ali, daqui a pouco alguém fala, olha, poxa, o dia está mal, poxa, o dia está assim, está assado, daqui a pouco você está, ó. Porque você está só se enchendo disso. Só se enchendo disso. E aí, como eu falo, hoje a gente tá pedindo, falando, olha, te incentivando. Ouve músicas que vão te ficar a sua fé. Ouve ministrações. Antes de você entrar no mundo das redes sociais, para você ser bombardeado com tanta coisa, bota uma ministração para você ouvir, ouve uns louvores, enche-se um pouquinho, que seja, para que você, no meio desse bombardeio, faça assim, sabe uma coisa? Não vou ver mais nada, vou voltar para onde eu estava, que estava muito melhor. Aí você pode pensar, não, besteira, pastor. Faz isso. Tenta mudar um pouco. Vamos tentar mudar um pouco. Vamos fazer passo a passo. Porque a mudança, ela vai gerar isso, irmãos, na gente. A mudança, ela também tem uma coisa que nós precisamos fazer. Toda vez que a gente faz uma mudança, você já reparou quanta coisa a gente joga fora? Coisas que eram boas, irmãos, que serviam para você. Coisas que você valorizava. Mas não cabe mais nessa estação. Não cabe mais. Tem coisas que você vai ver que elas estão quebradas, que realmente precisam ser descartadas. Mas tem coisas que a questão não está mais nessa... Não é que esteja quebrado, mas não cabe mais para você fazer. É como se eu tivesse o meu tamanho e eu tivesse uma bicicletinha do tamanho da Sofia. E eu estivesse carregando aquela bicicletinha comigo até hoje. Não, essa foi a minha primeira bicicletinha. E não sei o quê. Eu carregando aqueles cacarecos, sabe? Ah, mas não tem nada a ver. Não tem a ver, irmãos. Tem hora que você precisa se desprender das coisas. Se desconectar mesmo de algumas coisas. A mudança, ela vai trazer para a gente experiência. Você, quando você muda uma vez, você vai mudar de novo, você já sabe o tamanho mais ou menos de que você precisa para carregar. Já vai lembrar que teu sofá não passa na porta, que tem que abrir. Já vai lembrar que o armário não tem jeito, você vai ter que desmontar. Vai lembrar que um carro pequeno não dá, você tem que alugar um carro grande. Vai trazendo experiências. Então, não descarte aquilo que aconteceu com você até agora. Mas entenda que isso foi uma experiência para esse tempo. Entender que pegue aquilo que te trouxe de bom no passado. Eu não estou falando para você se prender, não estou me contradizendo com o que eu disse no início. Mas é você pegar e trazer à memória aquilo que te fortaleceu lá atrás. Não é você ficar lá, poxa, lá atrás era tão bom, naquela casa era tão legal, foi o melhor tempo da minha vida. Não é isso. É você chegar e olhar para trás e falar assim, teve uma época que estava difícil, que Deus nos socorreu naquele tempo. Se está difícil agora, deu uma apertada agora, Deus continua sendo fiel, porque Ele é o mesmo Deus de lá e é o daqui. Você entende, irmãos? É você pegar essas conquistas que você teve em Deus, vitórias de um posicionamento seu, e trazer para essa nova fase. Para quê? Para te trazer bagagem, experiência. A gente está vivendo agora um tempo de transição como igreja. Essa igreja não vai ser o nosso tempo definitivo que nós vamos. É uma transitório, mas vai nos dar experiência para uma nova fase. Esse espaço não é o nosso tempo definitivo, a gente inclusive está saindo dele, mas ele nos ajudou e nos trouxe mais experiência para essa nova fase. Coisas que nos assustaram aqui não vão nos assustar lá. Coisas que nos amedrontaram aqui, lá não vai nos amedrontar. Por quê? Eu vou lembrar, a gente vai lembrar. Opa, não, mas lá na Vitória do Tafarello, quando a situação apertou, Deus se moveu, as coisas aconteceram. É dessa maneira, irmãos. Então não olhe para as mudanças como algo ruim. Olhe como algo que faz parte do teu processo de evolução. Faz parte do teu processo de crescimento. Todo crescimento ele vai gerar mudança. Você é uma pessoa mutável constantemente. Pare e pensa, você era um bebezinho, você hoje é um adulto. Você era uma criança, cresceu, virou um adolescente, chegou a uma fase de adulto. Você é bobear, você hoje já tem filhos. Então você mudou de estação. Imagina se você estivesse ainda na estação lá de trás, comendo papinha, vivendo de mão dada com a tua mãe para poder tudo que você fosse fazer. Pensa como é que seria a sua vida. Mudança faz parte do ser humano. Então, se prepare para as mudanças. Tenha expectativa nas mudanças. Porque quando Deus está te proporcionando as mudanças, quer dizer que Ele vai te levar para um novo nível. Quer dizer que Ele vai te levar para uma nova fase, uma nova estação. Então essa mudança, ela vai te proporcionar um impulso para o teu crescimento. Pode ser ele na sua vida profissional, espiritual, sentimental, na área que for. Mas quando o novo vem, ele traz um desconforto. Mas ele sempre vai buscar. Deus sempre vai te conduzir para um lugar melhor. Olhe para o firme consolador, o firme fundamento. Olhe para, foque no Senhor. Naquele que pode proporcionar o triunfo. Naquele que vai te conduzir em vitória. Foca nele, foca nele. Independente das circunstâncias, independente do que você está sentindo, a mudança ela pode trazer até um desconforto, um medo, irmãos, mas quando você está no centro da vontade de Deus, paz vem. Paz vem. E é isso que a gente sempre buscou aqui, todo o movimento que a gente fazia aqui, e vai continuar sendo dessa mesma forma. Fomos lá, olhamos o prédio, paz veio, é aqui, vamos para cima. Ih, mas a proposta recusou. Vamos para cima, vai dar certo. Ih, mas olha, é mais do que a gente paga hoje. E hoje a gente está pagando, está no limite. Mas paz veio, vamos para cima, vai dar certo. Vai chegar, vamos aumentar, vamos crescer. E a gente precisa estar pronto para esse crescimento. Então, irmão, se prepare para o novo. Amém? Se prepare para as mudanças, não se espante. Você está em constante transformação. Se prepare para ser uma borboleta de Jesus. Amém?